Pix é a nova modalidade utilizada pelos bancos para fazer transferências, pagamentos, de uma forma que cai no mesmo dia, no mesmo horário. Foi uma forma criada pelo Banco Central para facilitar os procedimentos de transferências bancárias.
Mas, doutora, além de ter a facilidade numa transferência de valores, existe também o aumento com o número de golpes. E quais são esses golpes?
Esses golpes, na verdade, eles já aconteciam antes, só que entraram na era da agilidade com o Pix, né? Como o novo sistema permite transferências rápidas e gratuitas a qualquer dia e horário, os estelionatários conseguem sacar ou movimentar o dinheiro rapidamente, reduzindo o tempo da vítima perceber e pedir cancelamento das operações que foram feitas.
E quais são os golpes mais comuns?
Ultimamente, os mais comuns são através dos aplicativos de WhatsApp, onde os criminosos clonam o aplicativo e, a partir daí, eles enviam mensagens para os contatos da pessoa, fazendo-se passar por ela, pedindo dinheiro emprestado por transferência via Pix. Às vezes, clonam o seu número, passam mensagem, conversando com algum parente seu, dizendo que está precisando, está passando por uma situação, que está precisando do dinheiro, de forma rápida, e pedem que façam o Pix naquele momento. A pessoa, às vezes, por a situação, acaba ficando nervosa, sem saber o que fazer, e acaba indo ali direto no aplicativo do celular e já faz logo essa transferência e cai na hora na conta dos golpistas. A outra modalidade que nós estamos vendo falar muito também são as falsas centrais de atendimento, onde o golpista entra em contato com a vítima se passando de funcionário do banco, onde eles oferecem ajuda para o cliente cadastrar a chave do Pix, dizer que o usuário precisa fazer um teste no sistema de pagamentos instantâneos, e aí nesse momento a vítima é induzida a fazer a transferência. E a outra variação desses centros de atendimento está agora nessa pandemia do Covid-19. Já tem muitos casos onde eles se passam por funcionários do Ministério da Saúde, coletando dados. Eles começam a conversar com as pessoas, perguntando sobre essa questão da Covid, números, casos, se já teve algum caso em família ou em casa. E aí, dentro dessa conversa, eles acabam conseguindo alguns dados e aí clonam o WhatsApp da vítima e daí já conseguem fazer até mesmo o Pix através dessa clonagem.
E como proceder ao ser vítima? Tem pessoas que são sequestradas, passam diversos dias como refém no cativeiro e lá o bandido pressiona a pessoa a fazer transferências.
Nesse caso, já entraria o crime de sequestro, além do estelionato, tem outros crimes que envolvem nesse tipo de situação. Eles acabam, às vezes, levando a pessoa para cativeiro ou fazendo a pessoa de refém e acabam fazendo com que, naquele momento, ela faça um Pix. A pessoa que é vítima desse tipo de situação, o que é que ela deve fazer? No caso de ter sido vítima de sequestro, a partir do momento que ela é liberada desse cativeiro, desse sequestro, ela vai direto na delegacia, assim como as outras também que são vítimas até mesmo em casa, fazendo uma transação pelo aplicativo do Pix. Registre um boletim de ocorrência, comunique o banco e peça o estorno da operação e bloqueio dos recursos da conta do destinatário. Por quê? Às vezes, é feito tão rápido em um horário que é comercial que ainda dá tempo do banco tentar bloquear essa transferência e o recebimento para o destinatário onde a pessoa fez o Pix. Então, teria que ir na delegacia fazer o BO, depois se dirigir ao banco e pedir que faça o bloqueio imediato. Acontece de fazer muito finais de semana. É onde eles pegam mais as pessoas, porque sabem que não vai ter acesso a nenhum gerente de banco, a nenhum banco. Então, a gente indica que assim que voltar o horário ou o dia útil, no caso, vamos supor que foi num sábado, num domingo, no próximo dia útil, na segunda-feira, já se dirigir imediatamente à delegacia e ao banco para passar essas informações.
Bom, houve um exemplo em São Paulo que um casal, proprietário de um supermercado, ficou 4 dias nas mãos dos sequestradores, enquanto os sequestradores que estavam no cativeiro faziam Pix. Outros já estavam sacando nas agências onde ocorreram as transações. Como proceder nesse caso em que as pessoas não têm como serem liberadas para imediatamente ir prestar a queixa? Esse montante, ele é ressarcido?
é aí onde está o problema, porque nesse momento a pessoa está impedida de fazer qualquer coisa para se defender. Nesse caso, eles, como são estelionatários, é formado por um quadrilho. Infelizmente, na hora do crime, não tem como ela sair para fazer a ocorrência, nem tomar qualquer posição ou impedir que essa situação aconteça. Mas após isso, a única coisa que pode ser feita é registrar a ocorrência, onde a polícia vai dar início à investigação dos crimes cibernéticos, onde vão chegar até os estelionatários. O ideal é que a pessoa que foi vítima passe todas as informações, inclusive tire prints do celular da conta destinatária. Quando a gente faz o Pix, ele aparece qual foi o destinatário: nome, agência, isso, número da conta. Então, o ideal é que a pessoa tire o print ali na hora, para depois facilitar o trabalho da polícia. Porque, infelizmente, as pessoas que são vítimas dessa situação têm que aguardar o procedimento da justiça e da delegacia nas questões de investigações.
E muitas vezes os celulares são levados pelos bandidos para não deixar provas.
Aí complica, porque ainda tem essa possibilidade, né, de ter o celular roubado. Mas a ideia é que, se no caso do sequestro, que seja levado tudo, inclusive o aparelho, a pessoa tente lembrar, recordar pelo menos o nome para facilitar o trabalho da polícia, e após isso se dirigir à agência e pedir ao gerente que veja a movimentação que foi feita mais recente e ver os dados para a conta origem, que foi o Pix que foi feito de forma estelionatária. Tem a possibilidade também, Marcos, da agência se recusar a fazer essas transações para facilitar o trabalho da pessoa e o trabalho da polícia, né?
Uhum.
Nesse caso, o ideal é que registre uma reclamação junto ao Banco Central e aos órgãos de defesa do consumidor, e ainda é possível contactar um advogado para ver a possibilidade de ajuizar uma ação judicial. Porque o Banco Central, ele diz que todas as operações de Pix, elas são rastreáveis. E que, a mando das autoridades, pode identificar os titulares das contas de origem e destino de qualquer transação.
Vamos falar sobre os cuidados, as dicas que os nossos ouvintes estarão acompanhando a partir de agora para evitar golpes.
Antes de falar das dicas, tem uma outra modalidade que tem uns dois dias que está tendo aí na internet, que é o Pix agendado. O Pix, ele tem uma modalidade de agendamento. Como o pagamento agendado, quando a gente vai fazer de um boleto pelo aplicativo, eles liberaram agora essa modalidade Pix agendado. Essa modalidade, o estelionatário, ele manda uma mensagem nas redes sociais, consegue o seu número, clona, ele entra como uma pessoa desconhecida. Ele diz que fez um Pix e o Pix está agendado para cair na sua conta e ele acabou errando a conta, que seria de um conhecido dele, acabou caindo na sua. E pede que a pessoa faça a devolução desse valor, sendo que o valor nem mesmo chegou na conta.
Tipo um estorno.
Isso, tipo um estorno. E aí aparece lá, ele já manda uma foto, aí onde aparece Pix agendado e o valor. Quando a pessoa faz a transferência, o Banco Central informa que o estelionatário automaticamente ele já cancela aquele agendamento, porque o Pix, igual o pagamento, ele tem a modalidade de cancelar. Então, as pessoas não devem se precipitar quanto a isso. Chegou uma mensagem dessa dizendo que caiu um Pix agendado na sua conta e pedindo para que estorne esse valor porque não era seu, era para outra pessoa, não é verdade. É mais uma modalidade do golpe envolvendo o Pix. Aí é onde a gente entra na questão que você me perguntou sobre as dicas para não cair nos golpes. Uma delas é não clicar em links recebidos por e-mail, WhatsApp, redes sociais ou mensagens que se direcionem a um suposto cadastro de chave de Pix. Quando for cadastrar chaves de Pix, a gente orienta que dê preferência aos canais oficiais dos bancos. Após o cadastro, o Banco Central envia um código para confirmação da chave apenas para SMS ou e-mail, nunca por ligação telefônica, porque às vezes eles dizem que vão fazer ligações, que acessem apenas contas verificadas de instituições financeiras nas redes sociais. E com relação ao pagamento agendado, ele pode ser cancelado a qualquer momento. Por isso, se alguém enviar uma mensagem afirmando que programou, por engano, uma transferência, ele mesmo pode voltar atrás. Então, é mais uma forma de golpe. E também não fazer transferência para conhecido sem confirmar pessoalmente ou por chamada telefônica, pois às vezes a pessoa está sendo clonada ali, né, também. Tem que entrar em contato com a pessoa para ver se realmente ela está passando por aquela situação.